Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando que você pode ouvir o Semeando a Boa Nova pela internet. Os internautas estão lá, todos a postos, no www.radioabc.com.br. Ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Estamos chegando nesta manhã de sábado, outono brasileiro. São Paulo, previsões de 9 a 18 graus. E em Santos, de 12 a 22 graus. Tá aí, Sérgio. É o outono na sua pujança e preparando para o inverno, né?
Aliás, esse inverno tá chegando mais cedo, né? Porque tem feito uns diazinhos meio gelados.
Geladinho. Dia 21 começa o inverno, viu, Sérgio? Vai se preparando aí o guarda-roupa, aí vai renovando o seu guarda-roupa de inverno, que precisa já. Dia 21 começa. Tá aí, a nossa equipe toda postos lá na mesa de som, o Luiz Carlos hoje fazendo som bonito, chegar até você aí, na técnica o Valdir Manente, e hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o Aderbal. Aderbal, bom dia.
Bom dia, Turíbio, bom dia, Sérgio, é sempre um prazer enorme, uma satisfação imensa estar junto com vocês aqui nesse programa maravilhoso.
O Aderbal Sereno, atuante tarefeiro do Centro Espírita Casa de Solidariedade de Santo André, está conosco para falar sobre obsessão espiritual. Aderbal, no programa de hoje nós vamos conversar sobre as obsessões espirituais, as causas, as consequências, os meios de libertação, de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. E a gente quer que você comece explicando para o nosso ouvinte se existe diferença entre obsessão espiritual e perturbação espiritual. Por quê? Às vezes nós ouvimos a expressão obsessão espiritual e às vezes perturbação espiritual. Tem diferença?
Turíbio, o Emmanuel, através do Chico, num livro chamado Leis de Amor, ele deixa claro que todo e qualquer processo obsessivo, ou todo e qualquer processo que a gente chama de perturbação, ele tem a ver, na verdade, com correntes mentais, que o pensamento é a base de tudo. Então, em verdade, uma obsessão espiritual ou uma perturbação espiritual, nós estamos falando da mesma coisa, do mesmo assunto. Nós estamos falando dessa ideia do pensamento atuando de uma forma negativa, permitindo a possibilidade da aproximação de entidades que são negativas ao nosso redor, com mais ou menos influência, dependendo da abertura que nós damos. Uma palavra irreverente, uma boca maledicente, uma conversa inútil e fútil, uma crítica veemente, sem base, um gesto impaciente, uma inclinação pessimista, tudo isso nos conduz a fazer essa abertura e acontecer esse fato. Então, quando se fala em perturbação espiritual, obsessão espiritual, nós estamos falando, na verdade, do mesmo assunto.
Você usou uma expressão, Aderbal, muito interessante, que é aproximação espiritual. Ou seja, aqueles espíritos que não são muito amigos nossos, né? Ou são muitos amigos, mas estão aí para nos perturbar um pouquinho, ficam próximo de nós, né? Isso é a perturbação espiritual, a obsessão. Mas é só espírita que passa por isso?
Não. Todos nós, sem nenhuma exceção, nós trazemos desafetos do passado, nós trazemos necessidades de nós recompormos as nossas atitudes, de nós nos aproximarmos dos sentimentos virtuosos, aqueles sentimentos que Jesus nos passou. E, invariavelmente, nós abrimos essas brechas. Agora, é importante que nós deixemos bem claro que toda essa aproximação negativa ou positiva, vamos falar dessas aproximações negativas, obsessões, elas só acontecem se nós permitimos. Ou seja, todos nós, sem exceção, que estamos num corpo físico, independente do nosso credo religioso, independente do nosso caminho de estudo, nós temos a nossa livre escolha. E os obsessores, esses perturbadores espirituais, eles são extremamente educados. Eles só se aproximam de nós caso nós permitamos. E todos nós podemos permitir.
Quer dizer, pode ser espírita, pode ser de outra religião, que está sujeito à obsessão.
Qualquer um de nós.
Deixa eu ver se eu entendi uma coisa, Aderbal. Quer dizer, eu posso ter o meu obsessor ou os meus obsessores como inimigos que eu criei em outras vidas que estão num processo de vingança ou qualquer coisa assim. Mas eu também, por conta dos meus pensamentos, eu posso atrair gente que não tem, espíritos que não tem nada a ver comigo, mas que em função dos meus maus pensamentos, das minhas más atitudes, eu atraio essas pessoas e eles começam a me obsediar. É isso mesmo que eu entendi?
É isso mesmo que você entendeu, não tem dúvida nenhuma, porque quando nós estabelecemos uma corrente vibratória, nós deixamos a possibilidade de quem esteja com afinidade a essa corrente vibratória se aproxime de nós. É isso que acontece principalmente com os nossos irmãozinhos que estão mergulhados no vício, seja no vício do álcool, no vício da mentira, seja no vício do tabaco. É, quando eles se descontrolam e eles vão avançando cada vez mais dentro deste vício, permitindo esta afinidade, a aproximação, é claro, é cada vez maior.
Tá certo. E hoje falando sobre obsessão espiritual. Hélio de la Nossa chegou aqui. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo aqui ao Semana Boa.
Bom dia a todos.
O Hélio, nós estamos falando aqui da obsessão espiritual e o Anderbal fez uma colocação muito interessante a respeito dessa aproximação, dessa proximidade que o espírito obsessor tem de nós. E nós demos aí uma esticadinha no assunto para entender um pouquinho o porquê que pega com todas as pessoas indistintamente. Agora, a religião espírita trata as questões de obsessão espiritual. As outras religiões não tratam isso, não valorizam a obsessão espiritual, não consideram isso. Por que que elas são tão resistentes em considerar que existe um plano espiritual, espírito, etc.?
Eu acho que até a obsessão eles tratam com outro nome, né? Eles dão com outro nome, eles acabam tratando, dando sequência a esse tipo de tratamento, né?
É, seria, Hélio, aquilo que eles chamam de demônios, alguma coisa assim?
Isso, porque lá na antiguidade a palavra espírito vem do sânscrito, é daimon, né? Daimon. Então daimon é espírito, né? Então daimon virou demônio, a palavra demônio. Então ele entende que todo espírito é um demônio. Aí essa palavra demônio, ao longo do tempo, ela sofreu algumas transformações de interpretação, né? Então tudo que era espírito virou demônio. Então eles tratam como demônio tudo que é espírito, né? Mas a origem da palavra espírito vem de daimon, né? Que é demônio. Então, em função disso, então, como o demônio, da palavra demônio, ela tem uma outra conotação e não de espírito, né? Eles imaginam que sempre é o demônio, né? Não importa o que seja, é o demônio que está atuando na pessoa. Porque no Evangelho tem aquela passagem que Jesus é procurado pelo pai daquele lunático, né? Quando ele fala sobre a fé, que ele procura Jesus e fala assim: meu filho é lunático, né? Se atira no chão, na terra, né? Eles não puderam expulsar os demônios, né? Porque eles procuraram os apóstolos de Jesus para expulsar o demônio. E Jesus foi lá e conversou e tirou o espírito do rapaz. O rapaz ficou bom. Até, né, que é a passagem que ele pergunta depois: puxa, mas por que nós não pudemos fazer isso? Ah, porque vocês não tiveram fé, né? Então para isso tudo é demônio. Não tem diferença se é um inimigo pessoal da pessoa, se alguém, como o Sérgio falou, um inimigo pessoal, como o Debal estava falando, alguém que a pessoa fez, ou um acaso, que um Cristo que ficou inimigo por acaso, alguém que se aproximou pela própria afinidade, certo? Assim, é tudo demônio, é um caminhão, como dizer assim, um caminhão de japonês, né? É tudo igual, né? Quer dizer, tudo eles falam, é tudo a mesma coisa, né? Então eles acabam fazendo essa generalização e não individualizam, porque eles não acreditam que o espírito, uma vez desencarnado, possa se manifestar. Eles acham que a pessoa vai ficar dormindo, vai aguardar o dia do juízo final, aquela história toda, né? Mas eles acabam tratando, sim, de alguma forma tratam e vão atrás disso daí, mas não de forma personalizada, só que é pouco eficiente, né? Eu diria que é pouco eficiente, por quê? Porque nesse tratamento com esse demônio, eles imaginam que é um demônio, e aí eles tratam como se fosse um demônio, no sentido exato da palavra que é a palavra tumoje, e tratam até mal, muitas vezes. E às vezes tratar mal esse espírito não é a solução.
Perfeito. Então, quer dizer, todas as pessoas estão sujeitas à obsessão espiritual?
Ah, todas, não tem...
O Aderbal, o Oswaldo lá de São Caetano, ele está fazendo uma pergunta que você já deu uma tangenciada nela, e talvez fosse interessante a gente até ampliar um pouquinho, que é a questão dos vícios, daquelas obsessões que nós atraímos em função das nossas más tendências, dos nossos vícios. Ele está perguntando um pouquinho a questão do vampirismo, né, desse buscar a energia, desse buscar a proximidade em função das nossas posturas. Você poderia ampliar um pouquinho aquilo que você já começou a dizer?
Sim. É que, em verdade, quando nós vamos estabelecendo esses descuidos e vamos permitindo a aproximação dessas energias negativas, se nós, por exemplo, somos espíritos que estamos aqui, por exemplo, num caso mais extremo, endividados com relação a correções do passado, em função de estarmos sujeitos à vingança de espíritos em função do que nós fizemos em outras encarnações, ou nós estamos aqui numa disputa muito acirrada no momento atual e queremos fazer com que semelhantes nossos sofram com o nosso ódio, sofram com a nossa inveja, sofram com a nossa covardia, nós vamos abrindo esta possibilidade de um comportamento mais aberto. E de repente, através desse comportamento mais aberto, com essas influências negativas, com a aproximação de todas estas entidades negativas, nós vamos abrindo a possibilidade de ficarmos com a obsessão, sendo transformada de uma obsessão simples, de uma preocupação só de odiar ou só de vingar, nós vamos querendo cada vez mais, nos internamos num vício, seja ele do álcool, do fumo, nos internamos em maus pensamentos, nos internamos em mentiras, e nós vamos perdendo o controle e vamos perdendo o bom senso. Nós vamos ficando mais nervosos, ficando mais impacientes, mais descontrolados. E se nós não tivermos alguém perto de nós, se nós não tivermos a oração junto com nós, nós vamos deixando que esse processo obsessivo ele vá se apoderando de tal forma que ele assume características de fascinação, por exemplo, até mesmo de subjugação, que nós vamos falar um pouco mais à frente. E quando nós chegamos nesse ponto, nós vamos perdendo o domínio do nosso desejo de decisão, do nosso livre-arbítrio. Nós vamos cada vez mais sendo influenciados por essas entidades negativas. Nós vamos começando a acreditar que eles é que pensam, o que nós estamos pensando, quando essas entidades pensam, nós que estamos pensando. E chega até um ponto de nós não desejarmos, não termos mais desejos próprios, né? Que é quando a obsessão chega num sentido de subjugação, a gente não pensa mais, fica completamente abandonado. E nesse momento, se nós não tivermos, chegando nesse ponto, nós não tivermos ao nosso redor amigos, irmãos, companheiros, familiares, que percebendo nos leva para um tratamento, nós fatalmente vamos poder chegar a consequências terríveis, a consequências até que nos levam, como já sabemos de casos, nos levam até ao desencarne.
O que complica nessa fase, hoje menos, né? Mas antigamente, isso que complicava nessa fase é que a pessoa era considerada um doente mental, né? E era tratado como tal, né? Assim, porque como ninguém queria levar para um centro espírita, levava para um tratamento no plano físico, né? Como tratado como uma doença mental. E aí ele era medicado, né? Muitas vezes medicado de uma forma até desnecessária ainda naquela fase. E a medicação acabava realmente comprometendo muitas vezes a própria saúde. Porque os tratamentos, hoje não, são mais modernos, né? Os tratamentos eles eram mais violentos, né? Os tratamentos desse. Apesar que a senhora é louco, né? Porque no Evangelho fala que ele é louco, né? Não, você ficou louco, né? Ficou louco, ele era tratado como louco. E quando era uma coisa muito simples de ser tratado, às vezes de uma forma mais leve, às vezes de uma forma apenas ambulatorial, tal, mas você era internado, deu água choque, fazia todas essas coisas, né?
Nós acompanhamos um caso, inclusive, de um rapaz que ele estava num processo obsessivo muito profundo, chegando a um ponto de subjugação mesmo, né? E aí ele vinha num tratamento, numa casa que não é a Casa de Solidariedade que nós frequentávamos, ele ficava um período, era trazido pela mãe, pelo irmão, e ele ia se recuperando, né? Mas a gente percebia que naquele caso específico, esse acompanhamento tinha que ser um acompanhamento, eu diria, por toda essa existência. As dívidas eram muito intensas, o descontrole havia chegado num nível muito profundo. E aí ele vinha, melhorava bem, buscava um equilíbrio interessante, não 100%, que poderia só conseguir com o acompanhamento. Ele se afastava, voltava tudo de novo. Aí ele vinha, até o momento em que ele resolveu seguir o caminho cristão espírita, não queremos dizer que seja o único, frequentar as escolas, participar das palestras e vagarosamente trabalhar nos trabalhos mediúnicos. E conseguiu um equilíbrio, levou alguns anos, e conseguiu um equilíbrio.
Eu só gostaria de sublinhar uma coisa, que é até para deixar claro para o nosso ouvinte, que os problemas eventualmente mentais que a pessoa pode apresentar, como está sendo tratado aqui nesse instante, ele pode ter origem espiritual. Não necessariamente todo problema tem origem espiritual. É por conta disso que as pessoas, quando apresentarem algum tipo de sintoma de desequilíbrio mental, qualquer coisa assim, a recomendação sempre é vá ao médico, procure o médico, e aí depois, como tratamento coadjuvante, vá no centro espírita, porque mesmo que não se trate de uma obsessão, sempre ajuda, né, no reequilíbrio e tudo mais. Mas é importante deixar isso bem, bem sublinhado. Ele pode ser, mas não necessariamente é.
Muito bem, boa lembrança, muito bem lembrado. Boa lembrança, até porque a nossa preocupação do Sr. Mendes Balnova tem sido essa sempre, né? Recomenda o tratamento médico e, ao mesmo tempo, também o tratamento espiritual, né? Paralelamente, ao mesmo tempo, né?
Nós temos um caso típico, a nossa casa que nós trabalhamos, que tem uma creche, né? De crianças excepcionais lá. E com crianças, a maior parte com síndrome de Down. E como é que começou? Como é que começou aquela creche lá? Começou com duas psicólogas que não eram espíritas, não são até hoje espíritas, né? E nem sei por onde elas andam hoje, mas elas tratavam algumas crianças, né? Algumas pessoas com síndrome de Down. E ela percebeu que duas delas mudou muito, sabe? Mudou bastante, ela teve uma mudança muito grande, para melhor. E ela procurou pela mãe dela para saber o que aconteceu, se ela estava fazendo alguma coisa, porque dentro do que elas estavam fazendo, não era para ter aquele resultado. Ela falou, não, eu comecei a levar as meninas no centro espírita, duas meninas, levaram no centro espírita, né? Me recomendaram no centro espírita, e ela percebeu que a mudança era favorável e muito mais rápida do que elas imaginavam. O que elas fizeram? Elas vieram até o centro espírita, vieram até a nossa casa, no centro, e perguntaram. Ela falou, vou deixar bem claro, nós não somos espíritas, tal, 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 né? Nem vamos vir aqui num horário normal, porque não vai ficar bem para nós entrarmos aqui num horário normal, né? Mas eu gostaria de trazer as outras crianças, as outras também aqui num dia que vocês nos atendessem particularmente, né? E nós criamos um grupo de médicos e começamos a atendê-la num horário que não era horário de trabalho. E ela percebeu que todas melhoraram muito, sabe? Umas mais, outras menos, mas todas melhoraram muito com o tratamento, né? Espiritual.
Virou o trabalho da casa.
Aí virou o trabalho da casa, hoje está lá, a creche funciona lá.
Perfeito.
Até hoje, as moças, não sei por onde elas andam, não as vi mais, mas aí ficou lá e tem um trabalho que tem atendimento.
Mas é interessante notar que a medicina, ela de uns tempos para cá, ela está tentando buscar a união entre o físico e o espiritual. Já existem vários médicos, principalmente os médicos da saúde mental, que hoje em dia já encaram muitos dos problemas que as pessoas apresentam, que nós apresentamos, como de causa espiritual. Existem muitos psicólogos, existem muitos psiquiatras que chegam a encaminhar pacientes para o centro espírita como parte do tratamento. E isso é a grande mudança do paradigma da medicina hoje em dia. Porque muito daquilo que a gente apresenta, né, Aderbal, muitas vezes não tem uma causa simplesmente física ou material. Muitas vezes a nossa causa está lá atrás, em vidas passadas e tudo mais, não é verdade?
Não tem a dúvida nenhuma.
Até para registrar, né? Isso hoje é uma associação de psicólogos e psiquiatras espíritas.
Existe inclusive congressos de medicina espírita.
Que é muito grande a adesão dos psicólogos.
É a ABRAP, a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas.
É muito grande a adesão desses profissionais. E eles vão até as casas espíritas, fazem cursos nas casas espíritas. Nem todos se tornam espíritas.
É incontestável, né?
Conhecendo os princípios, né?
Aderbal Sereno, o nosso convidado de hoje, que é atuante tarifeiro do Centro Espírita Casa de Solidariedade de Santo André. Aderbal, quem é médio está mais sujeito à obsessão, Aderbal?
Olha, tem uma passagem interessante em uma das últimas leituras que nós fizemos, do Espírito Lúcio pelo médium André Luiz Ruiz. Uma das últimas publicações, ele, Herdeiros de um Novo Mundo, tem um capítulo que ele dedica exclusivamente, uma parte que ele dedica exclusivamente para falar dessa situação dos médiuns. E, na verdade, os médiuns estão sujeitos, tanto quanto nós outros que não somos médiuns, e eu não estou me incluindo, como médium tarefeiro que somos, estamos sujeitos tanto quanto os outros. Porém, os médiuns têm mais informações. E muitas vezes, nós, os médiuns tarefeiros, acreditamos que o trabalho mediúnico, ao qual nós somos apenas um instrumento, ele só acontece naquele momento que nós estamos na casa espírita, o que não é uma verdade. E então nós achamos assim: bom, eu vou lá na casa espírita, na casa de solidariedade, às quintas e às sextas-feiras, então às segundas, terças e quartas, eu posso frequentar outros ambientes. E acabo facilitando a minha vigilância e frequentando ambientes não saudáveis. Tudo isso contribui para que um processo obsessivo aconteça conosco. Porque, afinal de contas, se nós estamos beneficiados pela reencarnação, pela essa grande missão reencarnatória que cada um de nós tem. Nós temos uma missão reencarnatória, que é nos melhorarmos. Estamos num planeta de expiações e provas para moderar as nossas atitudes. Então, todos nós estamos, a todo momento, sujeitos aos processos obsessivos, que são aqueles espíritos que estão esperando uma falha nossa, uma vacilação nossa, para não deixarmos nós concluirmos essa tarefa de evolução como pretendíamos. Então, o médium está muito sujeito porque ele pensa dessa forma. E o André Luiz Ruiz, como médium, e o Lúcio como espírito, neste capítulo ele fala, ele deixa claro: cuidado, porque a mediunidade a que você, tarefeiro, se inclui agora, ela continua fora. Ela continua quando você encontra os seus familiares, os seus colegas de trabalho. Ela continua quando você tem que tomar decisões como coordenador de tarefas. Ela continua a todo momento. E como nós temos mais informações, porque buscamos estudar, muito será cobrado de quem muito já sabe. Uhum. Então, sim, nós, os médiuns, estamos sujeitos e fortemente à obsessão. Eu, particularmente, externo um ponto de vista em função do conhecimento, mais do que os nossos irmãozinhos.
É, Jesus nos alertou para isso, né? Que a quem muito foi dado, muito será pedido.
Muito,
né?
Será pedido.
Jesus nos alertou para isso.
Tá, Lerbal, vamos fazer um jogo rápido aqui, Lerbal? Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas.
Vamos.
Crianças podem sofrer obsessões?
Sim.
Os obsessores, as obsessões, podem voltar? Ou seja, a gente acaba uma obsessão e depois volta uma outra obsessão? Pode acontecer?
Claro.
Os centros espíritas são importantes para tratar as obsessões?
Muito.
Espíritos obsessores podem ser tratados?
Sempre são tratados.
Obsessão pode significar aprendizado da vida?
Sempre significa.
Muito bom. Está aí o Aderbal passando aí pela primeira rodada desse bate-bola, jogo rápido. Aderbal, está chegando uma pergunta aqui da produção e eu queria que você respondesse para a gente. Quando eu morrer, posso vir a me tornar um obsessor de alguém? Isso vai me causar algum sofrimento? Como evitar?
Bom, quando nós retornamos ao plano espiritual, nós vamos retornar com tudo o que nós conseguimos evoluir neste momento físico e o que nós já evoluímos em encarnações anteriores. E se nós desencarnarmos com o pensamento de vingança, com o pensamento negativo de derrota, assim que houver o momento em que nós nos inteiramos do nosso estado, nós vamos de novo, pelo nosso livre-arbítrio, fazer a nossa escolha. E se nós não tivermos uma evolução adequada, não tratarmos a nossa vida física de acordo com os ensinamentos do mestre e do irmão, amigo incondicional de todas as horas, Jesus, nós vamos estar nas zonas umbralinas, nas zonas obscuras. E sim, nós podemos nos tornar obsessores, sim. Na verdade, Turíbio, complementando, nós podemos nos tornar obsessores de alguém encarnados, nas obsessões de encarnados para encarnado, agora, neste momento.
Já.
Não precisa esperar.
Não precisa esperar, não. Né? Agora, Oderbal, o que leva uma pessoa a ficar com obsessão? Passar por obsessão? Ficar obsedado?
Tudo é através da corrente do pensamento. Uhum. Então, todas as vezes em que nós estivermos dispostos a não usar a boa palavra, nós estivermos dispostos, ao invés de manter a cabeça e as mãos ocupadas, manter a cabeça e as mãos desocupadas. Por exemplo, você está lá de manhã em casa e não tem nada para fazer aquela manhã, em vez de você fazer uma oração, uma leitura, você começa a pensar no Sérgio, no Turíbio, e começa a lembrar os desafetos que você possa ter tido com o Sérgio, com o Turíbio, e começa a pensar negativamente. Ou, quando você vê uma notícia, ouve alguma coisa, ou a esposa vem e comenta, ou o esposo vem e comenta, e a tua boca maledicente faz uma crítica. Ou uma atitude hipócrita, completamente hipócrita que você possa ter. Por exemplo, você passa, vê um ato de violência, alguém que está coagindo o outro porque ele cometeu um pequeno delito, você vai lá, se junta e adere à violência. Tudo isso entra na briga. São motivos para você facilitar acontecer um processo obsessivo.
Hélio, o Zé Luiz Almeida, do Parque Capuava, está mandando uma mensagem para a gente aqui. Zé Luiz, um abração para você. Muito obrigado pela sua ligação. Ele diz assim: por que que algumas vezes frequentamos locais onde existem maus espíritos e nós nos sentimos como se fôssemos esponjas absorvendo aquele ambiente? Por que que isso acontece, hein, Hélio? Isso tem muito a ver com o que o Derbal falou, não tem?
É, o Derbal até já explicou isso já, há pouco tempo atrás aí. Ele falou sobre isso. É que nós, é natural, em todos os momentos, em todos os locais existem muitos espíritos, né? Porque a população desencarnada, ela é 4 vezes maior do que é encarnada, né? Então, para cada 5 espíritos é 1 encarnado e 4 é desencarnado. Então, em todo lugar tem. Em todo lugar tem. Então, essa absorção está diretamente ligada com, muitas vezes, até com um processo que nós temos, que algumas pessoas precisam até de fazer um certo controle desse processo de mediunidade, que é um processo de mediunidade, que a pessoa absorve, umas absorvem mais do que outras, né? Fazer um controle desse processo obsessivo e cuidando dos seus chakras, essas coisas todas, para que ele absorva menos. Eu não sei que grau de absorção que ele tem, tem que fazer um controle sobre isso, procurar um tratamento, né? Porque é natural o seguinte: nós temos que ser como o sol, né, que passa pelo pântano e não se suja, né?
O coração puro.
É?
O coração puro, a luz.
É,
o sol
passa pelo pântano, ilumina o pântano, aquece o pântano, faz as vezes dele que tem que ser feito, porque o sol tem função no pântano, né? E depois ele sai, mas ele não se suja. Né?
E passa pelas flores.
Passa pelas flores e
percebe
também
o perfume e não leva.
E também não leva.
Aí, cara, que coisa linda. Isso aí, os nossos poetas. Pensadores, poetas aqui do Samento da Boa Nova.
A pessoa não deve ter medo, sabe, dessa absorção, porque o medo disso aí, porque precisa, esses locais precisam que passam também pessoas para poder ajudar também, né? Se ninguém for lá, como é que fica, né?
Sérgio, agora há pouco nós havíamos falado sobre a questão de obsessão em outras religiões, em outras seitas. Uhum. E o Francisco de Jardim Irene, ele está perguntando aqui se não seria melhor, talvez até fazendo referência, eu estou imaginando que ele está fazendo a referência, aquelas igrejas que costumam fazer aquelas sessões de descarrego, aquela coisa de tirar espírito, aquele certo. Negócio todo. E ele está fazendo uma pergunta interessante, que é: não seria melhor esclarecer o espírito ao invés de expulsá-lo? No caso dele ser expulso, como fica a pessoa que estava com ele? Ele pode voltar novamente a ficar com essa pessoa?
Bom, vamos responder aqui para o Francisco. E eu queria aproveitar e convidar você, ouvinte, para você acompanhar o raciocínio. Porque é uma coisa muito interessante essa pergunta do Francisco. Francisco, obrigado. Você está dando uma oportunidade para a gente esclarecer uma coisa muito importante aqui. Vamos imaginar uma pessoa que esteja com uma obsessão. E um espírito obsessor está com ela. É evidente, né? E por questão de afinidade, como o Aderbal falou, né? Os dois têm ali resgates comuns, os dois têm ali pensamentos que não são bons em comum, por isso que um fica do lado do outro. E ela procura uma entidade para retirar esse espírito. Esta entidade, qualquer, essa organização, essa religião qualquer, que eu não quero citar nenhuma aqui, né?
Até mesmo o centro espírita.
Até mesmo algumas casas espíritas, né? Ela procura lá algumas entidades, algumas religiões. A religião vai lá e tira o espírito de lá, conversa com ele, fala: vai embora daqui, e ele vai embora, né? Chega lá e fala assim: em nome de Jesus, vai embora, que o espírito vai embora. Só que não tratou nem a pessoa e nem aquele espírito. Consequência: aquela pessoa, quando ela estiver andando na rua, na sua casa, num momento qualquer que ela encontrar um outro espírito com a mesma sintonia dela, pronto, ela passa a ficar obsedada novamente. Aquele espírito que saiu dela não foi preparado, não foi instruído. O que acontece? A hora que ele encontrar uma pessoa, uma outra pessoa, com a mesma condição de desequilíbrio, vai virar uma obsessão novamente. Bom, por outro lado, procurou uma casa espírita, que faz a doutrinação, né, espírita, cristã. Essa casa espírita vai doutrinar esse espírito, vai conversar com ele, vai prepará-lo, elucidá-lo, e aí ele vai deixar essa pessoa e jamais vai voltar a atrapalhar alguém. Jamais, é muito, muito, muita presunção da minha parte. Mas ele não vai voltar a atrapalhar ninguém, não vai obsediar mais ninguém. Aquela pessoa na casa espírita vai ouvir palestras, vai aprender e também vai se comportar de maneira a não atrair novamente problemas de obsessão. Esse é o esclarecimento que eu queria fazer.
Eu só gostaria de colocar uma coisinha aqui, que é essa questão da obsessão, essa questão de expulsar o espírito, também tem a ver com a própria situação da pessoa, do obsedado. E eu presenciei uma vez uma situação numa casa espírita, onde o espírito foi até muito sarcástico, porque era uma obsessão, numa situação de obsessão que persistia e não se resolvia, e uma vez ele se manifestou num trabalho mediúnico, e ele disse, mas não adianta, eu muitas vezes quero me afastar dele, mas ele me chama de volta, e não adianta vocês virem conversar comigo, porque vocês vêm conversar comigo, eu fico esperando ele lá fora. O que ele estava querendo dizer? Enquanto que a pessoa não mudar, a ligação continua.
Quer dizer, aberta, né,
por senhora? Mais que você frequente uma igreja, por mais que você frequente um centro espírita, por melhor que sejam essas entidades, se você não mudar, se você não se modificar, a obsessão vai continuar, se não com aquele que foi até orientado, com outro. Aliás, isso está inclusive no Evangelho, quando Jesus diz, quando depois de uma passagem lá que ele expulsa um espírito, uma legião, e ele alerta para o retorno da obsessão, dizendo que o espírito, depois de ter passado por lugares desertos, por lugares de sofrimento, ele volta para aquela casa, encontra ela limpa e arrumada, é ali que ele vai se ajeitar novamente.
Tá aí, esclarecido, né? Nós estamos, neste momento, encerrando a primeira meia hora do programa de hoje. Nós voltamos já.